Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Começamos mais um episódio do Horti Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser um projeto lá na cidade goiana de Rio Verde para criação e incentivo de um cinturão verde para produção e comercialização de hortifrutis. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender mais sobre o projeto, sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, é o Paulo Martins, ele é secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Rio Verde, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo, é um prazer tê-lo aqui no Horti Resenha Podcast.
Obrigado pela oportunidade, Guilherme. Eu que agradeço pela oportunidade e desde já agradeço pela sua visita a Rio Verde durante a Tecnoshow. Tenho certeza que você teve a oportunidade de conhecer muita gente aqui.
Paulo, começa, por favor, contando para a gente o que que é esse projeto do Cinturão Verde, de onde que veio a ideia de desenvolver ele?
Primeiro, eu preciso a gente fazer uma retrospectiva do trabalho que a gente vinha levantando. Rio Verde importa do CEASA de Goiânia, Brasília e Uberlândia até cerca de 10 a 12 milhões por mês de produtos oriundos, principalmente de hortifrutis, né? Então, só as grandes redes de supermercado, né, atacadistas, né, que importam. Nós fizemos um levantamento juntamente com o SEBRAE, e chegamos aí às principais, as 15 principais olerícolas, né, que são consumidas, e basicamente são todas que vêm dessas regiões aí, principalmente o CEASA Goiânia, né? E daí, então, o prefeito, entendendo a importância desse ciclo, de se criar realmente uma unidade de fortalecimento do pequeno produtor na região de Rio Verde, que todos entendem no primeiro momento que é uma região de grandes produtores, mas nós temos aqui pequenos produtores, né, e o hortifruti é um foco nosso realmente para gerar empregos. Nós sabemos que se a gente trabalhar isso aí, nós conseguimos gerar mais 3 mil empregos direto nessa atividade tão importante. Então, são mais de 100 milhões por ano que saem de Rio Verde e poderia estar ficando aqui gerando emprego e renda no município. Então, a partir daí, foi criada uma lei de incentivo que permite a Secretaria da Agricultura do município estar atuando mais de perto junto aos pequenos produtores, né, nesse engajamento aí de fortalecimento da agricultura familiar e principalmente o sistema de. Nós temos aqui mais de 15, são 15 feiras dentro do município, né, e a gente está procurando, de fato, fortalecer mais essa atividade, que é um ganho para a economia e viabiliza a atividade de muitos pequenos produtores.
E, Paulo, você comentou nesses 10, 12 milhões importados, isso é em tonelada ou é em valor?
É em valor, né? Então, são 10 milhões por mês, né? Alguns meses superam até isso. Então, nesse diagnóstico nosso, nós chegamos à conclusão de que em folhosas nós somos autossuficientes, mas aí quando você parte para tomate, para cenoura, para beterraba, cebola, tudo isso vem de outras regiões e nós entendemos que é perfeitamente possível qualificar os nossos produtores, né, e aí dar essa oportunidade de melhorar o ganho para a nossa região.
E como é que tem começado os passos desse projeto? Já tem produção nova a partir dessa instituição do Cinturão Verde? Como é que está nesse momento o passo a passo aí do projeto?
Bom, algumas condições a gente teve que de fato fomentar. Primeiro, você só vai comprar do produtor se ele tiver uma garantia de oferta para o ano inteiro. Vamos me colocar em alguma atacadista, né? A dona de casa vai no supermercado toda quarta-feira, 2 vezes na semana, para comprar verdura fresca. E se você não tem isso, um ponto de oferta, é mais fácil o supermercadista buscar isso no CEASA qualquer, né? Mais próximo, que dá essa garantia. Então, para isso, a gente criou. Nós estamos criando, já está em construção, né, uma central de abastecimento em Rio Verde, justamente para poder ter o produtor ter esse ponto de venda da sua produção. Aliado a isso, né, nós criamos um programa dentro do município de suporte ao pequeno produtor, quer seja ele desde o preparo de solo, fazer canteiro, dar essa condição, transporte calcário, transporte adubo orgânico, isso tudo a custo zero para o produtor. Ele compra o calcário, a gente vai entregar. Esse ano nós estaremos fazendo a doação também de mais de 1.000 toneladas de calcário para esses pequenos produtores, né? O município tem uma área destinada à produção de hortifruti, são 46 lotes que foram cedidos para pequenos produtores para viabilizar esse cinturão de produção, né? Cada lote desse ele tem 2 hectares, né? E ali já tem alguns produtores produzindo já, produzindo realmente hortifrutis. Né? E a prefeitura tem uma equipe técnica que dá suporte a esses produtores. E também nós temos aí um convênio com a Emater Goiás, onde ela coloca parte da sua equipe técnica à nossa disposição para atender essas demandas dos produtores. Associado a isso também, nós estamos entregando para a Universidade de Rio Verde, para o Instituto Federal Goiano, nós compramos duas estufas e montamos uma sala de aula também lá para 40 pessoas, toda modular, né, preparada para dar treinamento para atender essas demandas e qualificação dos nossos produtores. Então, a gente tem na ponta, né, os produtores que precisam ser qualificados, o município entrando com assistência técnica e extensão rural, junto com a Emater, e a parte de qualificação mais voltada para a academia, né, para as universidades. Além disso, o município também iniciou no ano passado, ainda o programa, esse ano, o programa Qualifica Rio Verde. Esse Qualifica Rio Verde, na verdade, ele tem parceria com o SEBRAE, com o SENAR, né, que visa qualificar os nossos produtores. Aí tem a parte dos microempreendedores também, mas vamos falar do rural, né, em parceria com o SENAR, principalmente, na qualificação na produção de hortaliças, né, nos grupos de assistência técnica, que fazem parte desse grupo. Então, temos a parte da assistência técnica em parceria com o SENAR, com a Emater e com a própria prefeitura, né? Além de qualificar esses produtores, nós criamos um programa no ano passado chamado Juro Zero. O Juro Zero é em parceria com o Banco de Microcrédito, onde o pequeno produtor que tem CAF e DAP, ele se habilita lá a tomar esse crédito, de até 10 mil reais no primeiro momento. Isso, se ele pagar em dia as prestações, o município aportou lá, inicialmente, R$ 1 milhão só para pagar o juro. Então, aquele produtor, né, que enquadra no programa, que enquadra nas normas, ele toma um crédito no banco de microcrédito, digamos, R$ 10 mil, e vai devolver isso aí, incluindo a carência, sem juros, se ele cumprir as obrigações previstas lá, o município paga o juro. Então, a gente está cedendo parte da área, emprestando dinheiro a juro zero, né, de alguma forma bancando o juro, né, e dando assistência técnica para o produtor. E agora criando, construindo a central de abastecimento, que é onde ele vai poder levar o seu produto. Além de garantir para ele o acesso nas feiras, em feiras que acontecem durante toda a semana no Civil Verde. Tem dia, para você ter uma ideia, que a gente está aí com três feiras no mesmo dia, em pontos diferentes da cidade.
E, Paulo, quando é que esse centro de abastecimento deve começar as suas operações por aí?
Guilherme, ele começou a construção agora. O período chuvoso estendeu demais, e eu acredito que no máximo outubro, setembro, por aí, ele está pronto já para ser entregue à comunidade. Então, o que a gente está fazendo agora? Buscando as formas de ceder os espaços para que as pessoas possam ir lá ofertar. Então, buscando as normas que o SEASA tem, porque eu não posso chegar e ceder um espaço para o Guilherme diretamente, está prejudicando, está privilegiando o Guilherme. Então, de alguma forma, nós vamos criar mecanismos para poder ceder o espaço para as pessoas que quiserem ir lá comercializar a sua produção. Então, esse é um desafio que a gente tem agora, de estabelecer um normativo, né, para que as pessoas possam ocupar esse espaço e ter ali, né, a sua central de distribuição.
E aí, Paulo, ainda dentro dessa questão de prazos, de planejamentos, de metas, você comentou lá atrás, né, que o município já é autossuficiente nas folhas. Quando é que vocês planejam ou vislumbram também conseguir essa autossuficiência nas outras áreas ali dos hortifrutos?
Olha, isso é um passo a passo, né? Tem que dar o primeiro passo. Lógico que vai ter, por exemplo, a gente tem hoje, se vamos pensar em cebola e outras... que Cristalina é um grande município que exporta para, não produz não só para Goiás, mas para todo o Brasil. Então, a gente tenta, aos poucos, atrair também, não só os pequenos, porque alguns produtores aí com pivô central vão entrar no processo, com certeza. Então, é preciso ver a coisa acontecer e estar indo, e dando passo a passo. Eu tenho certeza que não é nessa gestão que a gente vai conseguir a autossuficiência, mas a gente traz para cá produtores vizinhos também, de Santa Helena, de Quirinópolis, de Jataí. Enfim, a ideia não é ser uma central só de Rio Verde, ela traz também atrair pessoas da região, né, que têm mais afinidade. Às vezes, você tem o município de Jataí, que produz banana e tal. Então, assim, dá essa oportunidade. Para mim, te garantir qual a ideia, a gente não, nós não estabelecemos essa meta de quando será autossuficiente, né? Mas o importante é colocar essa alternativa a mais para o pequeno produtor ou para aquele grande também que queira, né, entrar nesse processo aí, como eu disse, com um caso de batata, de tomate, né, de outras culturas que às vezes demandam um investimento maior. Mas o que a gente está procurando fazer é, de fato, dar essa oportunidade para gerar essa oportunidade aos pequenos produtores, principalmente, e de ter também mais uma alternativa. Diferente daquilo que você viu lá na feira, que é soja, milho, sorgo, algodão, né? Mas um hectare de hortaliça bem cuidado, ele vale para muitos hectares de soja, além de gerar mais emprego, né? Então, é uma alternativa a mais e que o município está abraçando isso em função da demanda, né? A gente conseguiu realmente levantar essa demanda daí, e chegou-se e levantou tecnicamente. Quer dizer, nós temos folha, mas não tem cenoura, não tem tomate. Então, a gente está procurando já incentivar alguns produtores que já têm a sua estufa lá, seu ambiente protegido, e nessa qualificação mostrar condições de alta tecnologia, de baixa e média também, porque nem todo mundo vai chegar com alta tecnologia, mas aí a academia, quer seja da Universidade de Rio Verde, quer seja do Instituto Federal Goiano, vai nos proporcionar a oportunidade de esclarecer melhor esses produtores aí, dar essa qualificação que o município está colocando, vai colocar toda à disposição, né, toda a sua equipe, todo o seu empenho nesse sentido. Então, nós temos terminais de comercialização cobertos já hoje, que é onde acontecem as feiras. Tem feiras livres nas ruas, né? E agora, com a criação da central de distribuição, que é de fato uma ponta onde o produtor vai poder trazer seu produto e vender no atacado.
E Paulo, esse ponto aí do esse olhar a longo prazo é uma coisa muito importante, né? A gente está acostumado a ver a administração pública mexer, focando bastante no curto prazo, naquele período da gestão dela, mas esse é um projeto que vai ter os seus frutos para frente, é pensando no futuro aí do município e da região, né?
Exato. Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas esse cinturão verde vai acontecer ou não? Na verdade, ele está acontecendo aos poucos, né? Quando a gente criou o mecanismo de dar atenção ao pequeno produtor, não posso atender o Guilherme agora porque está no período eleitoral. Então, nós temos uma lei municipal aprovada que permite que a Secretaria da Agricultura vá lá na sua propriedade, no dia da eleição, inclusive, está lá preparando seu solo. É uma política de Estado, não é uma política de 4 anos, né? Então, você foi muito feliz quando colocou. O nosso pensamento, o pensamento da administração, é justamente trabalhar para frente, trabalhar com foco na geração de emprego e renda, né, de agregar novas atividades à nossa economia. Então, em função dessa demanda que a gente tem, e também sabendo que quem está na região vai buscar hortaliças em Goiânia toda semana, quem está em Jataí, quem está em Mineiros, quem mora em Rondonópolis, quer dizer, quem está lá em Cuiabá, passa dentro de Rio Verde e vai buscar no CEASA Goiânia, né? Nós não queremos tomar nada de lá, mas queremos ocupar esse espaço e saber que nós temos a oportunidade, de antecipar e até de economizar para quem está lá em Cuiabá, por exemplo, né, que passaria dentro de Rio Verde, entre ida e volta a Goiânia, são quase 500 quilômetros. Então, se a gente tiver essa oferta aqui, com certeza o atacadista de lá vai comprar em Rio Verde também, porque ele já economiza no trânsito, no frete, né? Então, é um mercado que a gente tem um diagnóstico e nós sabemos que o que falta de fato. O pequeno produtor, ele é diferente do grande. O acesso à tecnologia é mais difícil, o nível tecnológico, o nível de conhecimento dele, muitas vezes ele não tem crédito, ele tem medo de entrar, o recurso é pouco. Então, de alguma maneira, o município tem que fazer esse trabalho de fomento inicialmente, e depois ele começa a andar com as próprias pernas, né? Então, esse trabalho inicial, como eu disse, ele não acaba com o fim desse mandato, com essa gestão, mas ele é um pontapé inicial que nós demos, né? E eu tenho certeza que, uma vez começado, que começou a gerar emprego, começou a gerar renda, o produtor acredita, né, e começa a ter conhecimento disso, e o mercado também vai comprar lá na central de distribuição, porque hoje o problema maior é esse: eu não tenho uma continuidade na minha produção, eu como pequeno produtor, vamos dizer assim. Então, se ele tem um ponto de venda, o atacadista já sabe o dono do supermercado, olha, toda quarta-feira, 2 vezes na semana, ou permanentemente, a gente vai ter ali uma central de distribuição de banana, de tomate, e eu, ao invés de comprar em outros mercados, eu vou comprar aqui porque está mais perto, uma fruta colhida na semana, no dia, né? Então, para o atacadista, ganha todo mundo, ganha a dona de casa, ganha o supermercado, ganha o atacadista, né? E principalmente vai ganhar aquilo que a gente quer mais, que é o nosso foco, que é o pequeno produtor, que é aquele que às vezes está fora do ciclo, né? Ele não tem uma propriedade maior para competir de igual para igual aí com quem está na soja, no milho, no sorgo, no girassol, enfim. é mais uma atividade econômica para gerar emprego e renda na região.
Até porque, né, Paulo, além dessa receita gerada pela própria produção e venda desses produtos, a criação de empregos também vai trazer mais renda e vai movimentar a economia do município e da região de uma maneira geral, né?
Exatamente. No estudo preliminar, a gente entende que você consegue facilmente chegar a 3 mil empregos diretos, né, trabalhando para se produzir aí mais 10 milhões na economia. Né? Então, além gira todo o comércio, você gera emprego, né, gera renda, né, e faz com que as pessoas tenham essa oportunidade realmente de ter um emprego, de fixar a pessoa na propriedade, muitas vezes na pequena propriedade, porque muitas vezes você vai trazer alguém que está lá no campo, vem para a cidade, não tem emprego, vai morar numa condição nem sempre boa, né? Então, você agrega isso, né? Uma condição melhor lá no campo, né? A pessoa vai ter sua atividade, né? Vai ter sua renda e tem sua casa para morar lá no campo. Aí tem outros programas aí voltados, né? Que a gente pensa para frente aí, né? No, na questão do saneamento básico, que é uma outra ideia que nós temos colocado aí, que depois, oportunamente, a gente vai anunciar isso também.
Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer um pouco melhor esse projeto do Cinturão Verde aí na região de Rio Verde, em Goiás, entender esses objetivos, o passo a passo que está sendo efetuado aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
A gente está no município, você teve a oportunidade de conhecer mais de perto, né, mas que produz aí quase 900 mil hectares de lavoura entre verão e safrinha, né? Safrinha do mesmo tamanho da safra de verão, né? Pensando só em grandes culturas. E a gente tem esse viés da administração pública, né, voltado também para crescer aqueles que são pequenos. Quer dizer, eu sou pequeno hoje, amanhã eu posso ser grande, né? Eu posso ser grande produzindo hortifruti, né? Então, as tecnologias a gente tem disponível, a gente tem procurado, né, mostrar isso, levar esses produtores aí na Hortitec, enfim. Então, nós estamos montando todo um programa de visita, parceria com a Embrapa também, né, para capacitar, para realmente mostrar que é uma alternativa econômica viável, basta você acreditar e começar a trabalhar e ter uma assessoria técnica, econômica e gerencial também, porque faz parte do programa, né, não só da assistência técnica, mas também saber que ele vai plantar as épocas de plantio, enfim, determinar todos esses passo a passo, dar essa assessoria de fato. Então, é um olhar voltado para o pequeno que pode ser grande amanhã. Quantas pessoas que a gente conhece que começou plantando um pouquinho e hoje está aí com grandes áreas, né? Então, tudo é um começo e esse é um viés dessa administração que nós precisamos, de fato, fazer crescer aquele que é pequeno e precisamos fomentar. Então, essa é a nossa orientação, né? E a gente coloca assim, à sua disposição, do seu programa, né, para que você depois venha conhecer em loco aqui alguns produtores que já estão desenvolvendo atividade mais significativa aí, né, que tem tido retorno. Então, a gente sabe que é viável, né, tecnicamente, economicamente, e o que falta de fato é o incentivo e a oportunidade para esse pessoal. Então, o município tem feito esse trabalho, esse é o foco dessa gestão, voltado para o pequeno, para que a gente possa de fato ter um cinturão verde que abasteça Rio Verde, que possa fornecer HF aí para outras regiões do país também, ou em torno de Rio Verde, ou para outras regiões que passam aqui dentro, como eu disse, e vai lá no Cerrado de Goiânia buscar. Então, é um foco e é uma alternativa que eu tenho certeza que vocês vão ter oportunidade de vir aqui conhecer depois esse que a gente espera ser um case de sucesso, com certeza.
Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas e do Arte Resenha Podcast abertas para você, para todo mundo aí da Secretaria, da Prefeitura, sempre voltarem e contribuírem conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
Muito obrigado, um abraço.
Esse, o Paulo Martins, ele que é secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Rio Verde, lá em Goiás, conversou com a gente para contar um pouquinho mais sobre o projeto desenvolvido pela Prefeitura de Rio Verde para a criação de um cinturão verde na região para fomentar a produção de hortifrutis localmente. Paulo destacando aqui para a gente que todos os meses a região de Rio Verde gasta entre 10 e 12 milhões de reais para buscar esses hortifrutis fora do município, especialmente na Seasa de Goiânia. A ideia do projeto é aumentar a produção local, local, manter essa receita dentro do município e gerar empregos. As contas da prefeitura mostram cerca de 3 mil empregos que podem ser gerados com o aumento dessa produção dos hortifrutis lá dentro da região de Rio Verde, para abastecer não só o município, mas outras cidades ali da região e também que passam por ali. O Paulo até destacando municípios do Mato Grosso, como Cuiabá, como Rondonópolis, que fazem esse trajeto passando por Rio Verde para buscar esses alimentos na Ceasa de Goiânia, de repente podem passar a fazer essas compras no município através desse fomento à produção e também da instituição de uma central de abastecimento que está sendo construída, deve começar as suas operações ainda neste ano lá no município. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas. Vem para a resenha!